Desde o paraíso terreal até hoje, não tem havido acontecimentos de polpa em que não figure a mulher. Os franceses dizem cherchez la femme. O que significa que a mulher anda sempre metida em todas as androminas deste mundo. Ora, desde que principiou a desenvolver-se na imprensa o panorama escandaloso do Panamá, admirado estava eu de que não tivesse aparecido ainda como atriz ou como comparsa, como figurante de qualquer gênero, uma mulher pelo menos. Já tinha tido tentações de lembrar à França que o seu provérbio falhara. Pela primeira vez. E senão quando o provérbio triunfa, agora como sempre. No caso do Panamá aparece uma mulher, Madame Cotu, e a sabedoria da França salva os seus créditos, enfim. Decididamente, a mulher, quer a emancipem quer não, tenha voto ou não tenha voto, há de ser, na sucessão dos séculos, a eterna colaboradora do homem em todos os casos da vida. E visto que isto tem de acontecer por força, convém a cada homem escolher o tipo de colaboradora que mais lhe agrade, especialmente para as empresas em que o agrado é tudo. Deverá escolher-se a mulher pequena. Será essa, como tipo do sexo, a que mais pode encantar os olhos de quem a vê. É certo que os antigos diziam, a mulher e a sardinha quer-se pequenina. A pequenina, a mignone, destas em que se pode pegar ao colo, e passeá-la sem cansar os braços, é, em verdade, um ser gracioso, que conserva, até mesmo na velhice, o que quer que seja de infantil, de ar alegre de boneca. E de mais a mais dizia um filósofo, não sei qual, um filósofo apologista de mulheres pequenas, do mal ou menos. Mas a verdade é que as mulheres altas, elegantes, fortes, se não são tão comodas para trazer ao colo, dão margem a que os olhos de quem as contempla possam saturar-se de belo sexo, demorando-se a mirá-las da cabeça até aos pés. É como se a gente estivesse a olhar ao longo de terras vastas, de uma paisagem dilatada, com um horizonte amplo, infinito, em que sempre, por mais que se olhe, há alguma coisa para ver de novo. Outro filósofo, porque sobejam, graças a Deus. Filósofos para tudo, costumava dizer que a mulher alta era a mais apreciável de todas, visto que não tinha o coração ao pé da boca. Feia. Deverá ser feia a mulher? Não falta quem seja desta opinião. Não há mulher feia que não possua pelo menos uma qualidade estimável. A natureza mostrou-se principalmente sabia e justa nas compensações. Vê a gente às vezes um homem loucamente apaixonado por uma mulher que a nós nos parece feia. Sempre que isto acontece, é para desconfiar que exista uma compensação, uma qualidade, que esse homem, tendo visto melhor que nós, conseguiu descobrir. De mais a mais, nada tão veemente, tão vulcânico como o amor das feias. Tendo pouco quem as requeste, poupam o paiol do coração, de modo que o seu primeiro amor é como que uma explosão do Vesúvio. No olhar amoroso de uma feia sempre um discurso entusiasta, que pode estenografar-se do modo seguinte. Muito obrigada, bravo e heróico cavalheiro. Que esgrimes denodadamente contra o preconceito da beleza, e que reúnes a coragem e o talento, porque só tu foste capaz de descobrir a beleza na fealdade, a compensação que a natureza me concedeu. Saber que uma mulher é bela, quando ela realmente o seja, não engrandece o espírito de ninguém. Basta, para isso, não ser cego. Mas ver uma obra de arte, a que todos acham defeitos, e descobrir-lhe a única qualidade boa que possua, chega a ser brilhante, a ser glorioso, ó nobre, ó bravo, ó excepcional cavalheiro. A ti, a minha eterna dedicação. Ora este discurso, pronunciado por dois oradores ao mesmo tempo, isto é, pelos olhos de uma mulher, faz impressão no espírito de um homem, envaidece-o, lisonjeia-o, acaba por subjugá-o. E assim se pode explicar de certo a razão por que as feias vão tendo despacho e consumo. Estão no caso das feias, as velhas. Não me refiro a uma antiguidade verdadeiramente gótica, nem me proponho sustentar que um homem deva casar-se com a Sé de Braga. Mas Balzac fez, como se sabe, o elogio da mulher de 30 anos, e eu, na minha obscuridade, acho que essa é uma boa conta para ponto de partida. 30 anos. Obra acabada, paredes sólidas, pavimentos seguros, um prédio capaz de resistir a um terremoto. Magnífico. Já passou a época das piguices, dos amus, dos caprichos de criança. Nada de esboços, de linhas indecisas, obra que a natureza acabou já de dar os últimos retoques. excelente. Entre os 30 e os 40 toda mulher se encontra na situação das feias, ainda que tenha sido formosíssima. Muito obrigada pela distinção que o cavalheiro me concede. Parece dizerem os seus olhos amorosos. Há por aí tantas meninas interessantes, tantas rosinhas em botão, tantas flores frescas e mimosas, e o cavalheiro por todas passou sem as cobiçar. Realmente, sinto-me captivada. Mas deixe estar que não há de arrepender-se. Saberei amá-lo como duas meninas, pelo menos, uma, que já fui, outra, que torno a ser, remoçada pelo seu amor. E a fim de trazer sempre o homem satisfeito e entretido, toda ela é coração, toda ela se despende em lembranças mimosas, enviando ao cavalheiro flores para a lapela e rebuçados para o peito. Contou Júlio César Machado, uma vez, que certa quarentona, sofrega de amar, tomara um trem para num dia de primavera, cheio de estímulos e efluvios, ir dar um passeio ao Campo Grande. Pelo caminho, o coração transbordava-lhe do peito, expandia-se, mas, infelizmente, não havia um homem que quisesse ter a heroicidade de amá-la. Quando chegou ao Campo Grande, no momento de apear-se, já com o pé no estribo, reparou nos olhos do cocheiro, que eram bonitos, expressivos. E deixando-se cair para fora, de modo a que o cocheiro tivesse a ideia de ampará-la carinhosamente, exclamou: "Amo-te, José Traquitana." Júlio César Machado deixou neste ponto a história, mas é de presumir que a dama, aceitando as consequências da sua alucinação, viesse a transformar esse cocheiro num marido grato e discreto, com tacto para a vida, visto que havia principiado por ter boa mão de rédea. Deverá preferir-se a mulher formosa? É de certo a que mais agrada no primeiro momento, porque a vida é uma série de ilusões, e a formosura mais grata das ilusões. Lá disse o padre Vieira, o que é a formosura senão uma caveira bem vestida? Mas, enquanto está bem vestida, agrada, atrai, fascina. Todavia, se se pensa um momento, receia-se. A mulher formosa agrada tanto ao que a possui, como aos outros. Tem esse perigo, que constitui um sobressalto permanente. E depois o que a possui não pode de certo esquivar-se a pensar com os seus botões, à medida que a beleza se o vai apagando, quem te viu e quem te vê. Se a mulher vale só pela formosura, faltando-lhe a graça, a bondade, uma qualidade de valor, enfim, o que quase sempre acontece graças à teoria das compensações, essa mulher é, já o disse alguém, um livro que uma vez lido, não tem mais que ler. Deve procurar-se uma mulher de bom gênio. Uma mulher de inalterável bom gênio parece feita de açorda, é uma espécie de menu sem surpresas, uma permanente dieta, em que o espírito não passa de servir-se todos os dias uma asa de frango, como se fosse um doente. Não irrita, mas não vivifica. Não esfria, mas não aquece. Quando um homem chega a festejar as suas bodas de prata, não tem que dizer aos outros senão isto: meus senhores, tenho passado 25 anos da minha vida numa paz podre, que me sabe a galinha cozida. Se a mulher tem mau gênio, se tem nervos, deve isso ser desagradável para o marido algumas vezes, mas nada a que possa lisonjear tanto o espírito de um homem como ver uma mulher, que tem a vocação da guerra, oferecer-lhe um beijo de paz. Oh! É glorioso para um vencido aceitar o ramo de oliveira que lhe oferece o vencedor. Deverá ser rica? Para passar a vida, é bom que seja rica a mulher. Mas não deixa isso de vexar um pouco o marido, se toda a riqueza veio dela. Quando o marido em tais condições manda por o trem, sente-se engasgado como se tivesse de dizer: o José, manda por o colpé da senhora. Se o ai ao teatro, ao entregar o bilhete ao porteiro, a consciência grita-lhe que deveria dizer, a querer ser sincero, abra o camarote da senhora. Oh! Deve ser horrível. Pobre. E se a mulher é pobre? Dá isso pena a um marido que sinceramente a estime. Aqui está, dirá ele consigo mesmo, uma mulher a quem eu quisera proporcionar todos os regalos, todas as comodidades de uma princesa, e contudo só poderei oferecer-lhe este mesmo vestido de percale. De modo que a independência de que um tal marido goza junto de sua mulher, e aguarda pelo desgosto de a não poder felicitar tanto quanto desejava, é difícil a escolha. Concluirá o leitor. Com efeito assim é. Dificílima, acrescentarei eu. mas há talvez um meio de iludir a dificuldade da escolha, é amá-las a todas indistintamente, para, com o auxílio da experiência, escolher depois a melhor. Se houver tempo para isso.